passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
A data, 31 de agosto de 1919, ou seja, há 90 anos.
O lugar, Engenho Tanques, Alagoa Grande, Paraíba.
Começava a sincopar o coração de José Gomes Filho, nome de registro de Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo.
Alagoa Grande, cidade natal de Jackson, fica na região do Brejo, no estado da Paraíba. Isso é na encosta da Serra da Borborema. Faz parte de uma região que cresceu muito no século XIX, principalmente pela cultura da cana-de-açúcar, que explorava a mão de obra escrava e destruiu quase toda a Mata Atlântica.
Hoje é a véspera e amanhã é o dia. Quem não dorme sou eu, Maria. Vou-me embora pra Ponta de Pedra. Saudade eu tenho da Bahia.
É nesse município que está localizada uma comunidade quilombola chamada Caiana dos Crioulos, que começou ainda no século XVIII.
Nas palavras do pesquisador Celso Maris, ali havia um sincretismo melódico. Pífanos ladeavam tambores de couro esticado.
Até hoje se vêem as tradições herdadas dos africanos, seja nos instrumentos, nas suas músicas, danças ou costumes. O coco de roda ainda é uma importante manifestação cultural do lugar.
Foi nesse ambiente que nasceu Jackson do Pandeiro, filho da cantadora de coco, Flora Mourão.
A primeira infância foi muito pobre. Carregou na memória a fome que dá dor de cabeça, como dizia. Criança, José Gomes gostava mesmo era de mergulhar na Lagoa do Paó. Acompanhava sua mãe nas apresentações ainda pequeno.
Na mesma época, o intelectual modernista Mário de Andrade, em uma viagem etnográfica, coletava material para escrever o livro Os Cocos. Voltaria para o Sul apaixonado pelo ritmo.
A cidade de Alagoa Grande era rica e vivia um clima musical fora do comum, garantem os especialistas. Entre eles, o autor da biografia Jackson do Pandeiro, o Rei do Ritmo, Fernando Moura.
Essa pujança, né, econômica fez com que inúmeros atores musicais, né, do processo estivessem naquele momento circulando naquela região e Jackson tendo acesso a tudo isso, tendo acesso primeiro às informações sonoras, musicais e rítmicas da mãe, que era uma conquista muito requisitada na região, para batizados, nascimentos, casamentos, tudo era, ela era chamada para tocar coco, né? Ela era uma grande coquista. E ele começou a ter as influências da mãe. Naturalmente, ele teve também influências das filarmônicas que existiam, né, na cidade. O Teatro Santo Inês tinha praticamente todos os dias saraus musicais. Enfim, ele teve realmente uma base sonora muito forte.
Pate, usa a bumba, toca o bombo, por favor. Pate com força que o noiteiro assim mandou. Já fui cangaceiro e ganhei dinheiro, mode assassinar. Já fui bom no riff, hoje toco o pife, já nem sei brigar. Terna menino que eu era pior besta fera no meio do sertão. Hoje sou música famado, tocando e rezado, novena e leilão.
Antes de completar 7 anos, Jackson já memorizava os passos, os trejeitos, o ritmo do coco.
Um dia, o pequenino toma coragem e, diante da falta do zabumbeiro João Feitosa, pega o bumbo da parede, quase não dando conta de seu peso. Vai até o terreiro e chama a atenção da mãe, batendo firme e ritmado.
Jackson levava jeito, mas seria só aos 10 anos de idade que passaria a ser o ritmista da mãe.
Nessa época, gostava mesmo de pandeiro e filme de bang bang. Seu nome artístico nasceu de um apelido. Ele adorava o cowboy Jack Perry, mocinho de filmes de faroeste. O personagem Zé Jack, de José Gomes, era imitação. Ele mesmo conta em gravação da TV Cultura de 1972.
Porque Jackson, isso é uma pergunta que muita gente me faz. Por que não, esse nome de Jackson? Esse nome de Jackson pegou desde o tempo do cinema mudo. Você ouviu falar em cinema mudo, já? Foi bom. No tempo do cinema mudo, tinha muito artista com o nome de Jackson. Era um imundice de Jackson, né? Então, eu, moleque, brincando de artista, escolhi um nome, um daqueles. Era um fã daqueles. Então, escolhi o nome de Jackie. Mas depois, o tempo vai passando, essa coisa toda, minha mãe quis dar pancada em mim, porque ela disse pra mim uma vez, assim, mas é danado mesmo. Batizar um filho com o nome de José e ver trocarem um nome assim pra Jackie. Eu digo, mas mãe, isso é por causa do cinema. Que cinema o quê, diabo? Eu digo, mãe, não tem problema não. Eu sei que por causa disso, eu ainda andei levando tapa, depois já de rapazote, andei levando umas tapinhas, dando umas tapinhas, pra ver se tirava por causa da minha mãe, mas não consegui tirar. E dali eu comecei tocando bateria, tocando tamborim, essa coisa toda, e recorreco, e ganzá, e pandeiro. E a raça foi me chamando Zé Jaque, aí passaram a chamar Zé Jaque. Depois aí, com Zé Jaque, aí perguntava o pai, você não conhece Zé Jaque? Jaque do pandeiro, rapaz? Jaque, quando cheguei em Recife, então me botaram mais um S.O.N. para acabar de ajustar o negócio. Então ficou Jackson do pandeiro, certo?
Desse início em Alagoa Grande, sua ingenuidade rendeu boas histórias. Ouça o próprio Jackson contar sobre seu primeiro contato com o piano.
Você sabe que uma vez na minha terra, isso foi um caso que aconteceu lá em Alagoa Grande, eu passando na casa do juiz direito, eu vi um sonzinho lá dentro, né? Era uma moça aprendendo a tocar piano, sabe? Menina, garota, né? Juiz direito, eu, pelo postigo assim, eu escutava o som do piano. Porque aquilo ali é, né? Você já sabe, né? Eu não é garapa. Tá aí, bim, não sei o quê. E tá aí, bibibim. E quando eu cheguei em Campina Grande, já grande, pra que comecei a tocar, aí eu fui tocar. Fui tocar numa boate onde tinha piano. Eu perguntei, eu acostumado a cantar com centro de banjo, cavaquinho e tal, tal. Eu perguntei, qual é a marca daqui? O piano. Eu digo, eu não vou trabalhar mais não. Mas por que que aqui? Eu digo, eu não dou pra cantar aqui com isso aqui. Então eu tô pensando que o piano, era a primeira vez que eu ia ver, que eu fui ver aquele sujeito. Só ouvi o som do cara. Então eu digo, tá vendo? Esse miserável aí, que aquela goteira, tom, gotinho, 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 não dá pra me acompanhar, não vai dar, não tem balanço pra mim, entende? Mas de noite, quando o cara, o Jaime, meteu a mão lá no piano, aí eu vi a jogada diferente, né? Isso foi uma coisa bem, bem gozadinha da minha vida.
Passarinho abandonado, come aroeira. Eu comi aroeira pura, comi aroeira. Meu passarinho abandonado, comi aroeira. Eu comi aroeira pura, comi aroeira. Eu também sou igual ao passarinho. Fico triste abandonado quando estou sozinho. Eu também sou igual ao passarinho. Fico triste abandonado quando estou sozinho. Eu vou chorar, eu vou chorar. Eu vou chorar, eu vou chorar. E eu só paro de chorar quando o meu amor voltar. Eu só paro de chorar quando o meu amor voltar.
Aos 11 anos, Jackson e a família sentiam os reflexos da crise de 1929. Para piorar, morre o pai, que o deixa órfão com seus 3 irmãos.
A família vai para Campina Grande, cidade central no Nordeste, na esperança de uma vida melhor. Nessa época, ele era Jacques Padeiro.
Em outros momentos, era Jacques do Pandeiro. Madrugava amassando pão, trabalho pesado para quem estava longe de atingir a maioridade.
A padaria ficava perto da zona de bordéis, das casas de prostituição. Ali muitos meninos viraram homens, como se dizia. Ali rolavam a bebida e a música.
O fato de ter tocado tanto tempo nos cabarés também aprimorou sua capacidade de improviso e o seu balanço.
Nesta época, apesar de ainda ser menor de idade, já ocupava o lugar de chefe de família. A necessidade faz o sapo pular.
Mesmo amassando pão, o ritmo corria forte em seu sangue. Levava bronca de seus patrões, como contaram algumas pessoas que conviveram com ele.
Esse caba não dá pra trabalhar, não. Ele dá pra tocar pandeiro. Só vive tocando nas coisas.
Se tem mulher sobrando, eu estou lá, eu estou lá. Eu estou lá, se tem mulher sobrando, eu estou lá, querendo participar.
Dizem que um acidente nesta época, quando fazia entrega de pão com enorme balaio na cabeça, selou para sempre sua capacidade de ser pai. Nunca o foi.
Por um acaso, Jackson passa a tocar bateria na zona e todos reconhecem sua capacidade. Quando o fiscal entra no bordel, o rapaz foge pela janela. Alguns amigos então fazem uma vaquinha e compram-lhe um pandeiro.
Eu quero um bom sapondeiro, um triângulo e um pandeiro, um zapumbinho, um gazar.
Aos 18 ou 19 anos, já tinha fama de manipular muito bem o couro morto e também o couro vivo. Foi assim que acabou bulindo com Maria da Penha, filha de uma dona de bordel. É obrigado a casar.
O casamento só lhe dá dor de cabeça, nesse período e novamente em 1956.
Ela era ciumenta, vulgar, e as brigas eram constantes. Então, quando não deu mais, Jackson expulsou-a de casa.
Ela, para se vingar, promoveu escândalos e se deitou com quem conseguiu, até mesmo com amigos de Jackson.
Nessa época, as rádios eram chamadas de difusoras. Era um sistema de alto-falantes pregados em postes e salões. Mesmo com alcance limitado, essas difusoras foram importantes na garimpagem de novos valores. Jackson era um deles.
Nesse tempo, Jackson inaugurava uma dupla chamada Café com Leite. Ele sempre foi o café, por sua tez cabocla. Mas o primeiro leite da dupla foi Zé Lacerda.
No carnaval de 1939, um bloco passa diante da padaria enquanto Jackson lustrava pão doce. A música lá fora era Jardineira. Nesse momento, ele larga tudo e cai no samba.
Samba que o acolheria até o fim da vida.
Jackson foi algumas vezes desafiado para duelos. Como se fosse um cowboy, de repente estava diante de um forasteiro que queria saber quem era o melhor. Jackson sacava seu pandeiro e tocava. Em alguns casos, não havia sequer uma reação do adversário.
Um deles, o cearense Bicudo, soltou essa sobre as mãos de Jackson.
Isso aqui é duas misérias para tocar. Taca gota.
Zé Brigão, o rei da confusão. Aonde ele chegava sempre dava alteração. E não temia ninguém, fazia ninguém. Ultimamente ele fez uma quizumba lá no Morro do Urubu, fazendo a raça viver sem querer. Ia comer peixe cru. O Zé, que se dizia uma parada dura, sempre marcando 38 na cintura, desordeiro pra chuchu. Pois ao Zé Brigão ninguém me tinha medo. Diz que quando ele cismava apertava o dedo, era mais um que ia pro caju. Ontem o Zé Brigão foi à favela do esqueleto. Ao chegar deparou-se com um preto, um tal de Negrão, tá bem valentão. Negrão, ali também estava de zonzeira e gritou dessa maneira pro Zé Brigão.
Chega a Segunda Guerra Mundial e alguns soldados andavam procurando briga. E as pancadarias na zona eram constantes. Mas Jackson quase sempre conseguia escapar. Era tido como diplomata, mas não dava para ser assim todos os dias.
Bateu num soldado e teve que sair de Campina Grande, pois estavam querendo vingança. Em João Pessoa, passa a tocar seu pandeiro em troca de cama, cachaça e linguiça assada.
Mas a penúria não dura muito. É logo convidado para tocar na orquestra de Jazz Tabajara. O seu talento começava a ser reconhecido aos poucos na Rádio Tabajara.
O maestro Moacir Santos, que na época era colega de Jackson, disse a seu respeito.
Era uma coisa superior, não era físico, não.
Verdadeiro amor que se tem na vida, só existe um, é o da nossa mãe querida.
A vida começava a melhorar, mas veio o baque. morre a mãe de Jackson, Dona Flora. A tristeza, no entanto, não impediu que as pessoas prestassem atenção ao seu jeito diferente de cantar.
Ele era chamado de José Jackson na programação da emissora e aproveitou a fama crescente para retomar a dupla Café com Leite, agora com o Rosio Cavalcante.
Em 1948, é convidado para tocar na Rádio Jornal do Comércio em Recife. Ele nem desconfiava do sucesso que viria a seguir.
No final dos anos 40, o samba era o preferido do público do Recife, muito mais do que o frevo, por exemplo.
Nesta época, Jackson foi designado para tocar pandeiro com o iniciante Sivuca. Este ficou impressionado.
Entretanto, aos poucos, Jackson ganhava espaço como cantor de samba. A consagração foi em 1949, com uma matéria de jornal. Nela, Jackson é chamado de homem-orquestra.
No carnaval de 1953, o auditório da Rádio Jornal do Comércio tinha quase 1000 pessoas espremidas. O produtor Amarílio Niceias, meia hora antes de Jackson ir ao ar, não quer que ele cante um samba.
Contrariado, Jackson é obrigado a cantar um coco, como aqueles que conheceu na infância. Ele mesmo conta nessa gravação da TV Cultura.
Sebastiana foi o primeiro sucesso que eu fiz local, porque eu, antes de gravar, eu cantava sempre umas músicas novas, depois que passava o carnaval. Quando chegava o carnaval, era porque eu pegava a mão tutuzinho, entende? Que eu tinha um contrato com o pandeirista da estação, de ritmista da estação, e ganhava 50 reais para cantar um sambinha quando eles me escalavam no programa, entende? Então eu não gravava, não, mas na época de carnaval e São João, era a época que eu me saía bem. Aprendi umas músicas do Rio de Janeiro, da moçada que gravava, e os sucessozinhos eu ia, chegava no carnaval, eu arrumava um tutuzinho mais, que tinha mais escalação. E sempre criava uma música assim, depois do carnaval, que passava o carnaval, eu tinha uma música nova dos Autores da Terra para lançar um programa no ar, né? Não gravava nem na Cera do Vida ainda, né? Então, quando chegou o Rosio Cavalcante, que foi um rapaz que fez uma dupla comigo, um tipo assim, Venâncio Curumba, eu fazia violão, ele fazia pandeiro e a gente cantava um negocinho. Ele tinha Sebastiana preparado para lançamento depois do carnaval, mas tinha pego umas músicas do Rio para cantar no carnaval. Então chegou o produtor do programa e disse: Jacques, você tem alguma coisa do carnaval? Eu digo: tenho, rapaz. Então, não, você minto. Aí foi uma revista de carnaval que foi sido lançada no Rádio Jornal. E o doutor Pessoa mandou me vestir todinho de branco, você sabe como é? Sapato branco, cinturão branco, camisa. Estava eu e Zé Pilintra. Aí, eu todo de branco, chega o diretor perto de entrar no programa e disse assim: escuta, rapaz, qual é a música que você vai cantar? Eu digo: eu estou com samba e uma marcha que eu aprendi anteontem. Senão você vai cantar aquele negócio, você canta aqueles coquinhos do tempo da sua mãe, aquele povo todo. Eu digo: mas rapaz, eu fiquei com uma tromba grande. Mas o Nisser, era o diretor, você vai me botar para cantar coquinhos e tal aqui? Agora que é uma revista de carnaval, todo mundo vai cantar com uma grande orquestra e tal, tal, tal. E eu com regional, rapaz? Não, Jacques, você me explicou, não fica afobado, rapaz. Isso é um programa que tem que ter de tudo. Aí eu fiquei com a turma grande, porque eu estava ensaiado carnaval e Sebastiana estava ensaiado que era para depois do carnaval fazer um lançamento novo, né? Então, eu passei com os rapazes ali, conjunto, e passei Sebastiana. Ensinei o coro lá uma senhora, Luísa Oliveira, que você deve conhecer. Não, Luísa, eu quero que a senhora me diga, eu vou cantar isso assim, assim, a senhora lá, a senhora faz assim, A, E, I, O, Y, tá? Ela disse: então, tomou nota lá no script, era um programa, a primeira vez feito lá na rádio, estava super lotado de gente. Mas quando eu deixei o AEI ou o Y para ela, ela não se conteve, que ela era uma senhora de idade, mais caricata, entendeu? Meia gordinha e tal. Ela mora aqui em São Paulo. Que quando eu deixei o AEI, ela não se teve. Fui do microfone dela e veio toda jeitosinha assim, me deu um bigado, uma mulherzinha pequena, toda entroncada, me deu um bigado. Aquilo, o auditório explodiu tudo, eu digo: tá, cagou, tá assim, não tem jeito. Aí foi quando eu me lembrei do tempo que eu via minha mãe batendo coco também, né? Do trupé, eu digo: deixa ela vir de volta agora que eu vou lascar ela não bigada. E quando ela veio de lá, eu me preparei de cá, bati o pé no chão, castiguei a mulher na umbigada. Aí, meu camarada, virou o negócio, virou frege, viu? Todo santo dia, durante 29 dias de revista, nós cantávamos Sebastiana 3-4 vezes. Certo? Então foi onde veio Sebastiana. Coco Sebastiana.
Convidei a comadre. Compadre Sebastiana pra cantar e xaxá na Paraíba.
Convidei a Compadre Sebastiana pra cantar e xaxá na Paraíba.
Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba.
Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba.
E gritava A, E, I, O, U, Y.
E gritava A, E, I, O, U, Y.
Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não faço a sujeira. O xaxá esquentou na cabeça.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.